toda a Inglaterra começam a surgir relatos de avistamentos de um ser com cavanhaque, orelhas pontudas e chifres, olhos inflamados e piscantes, mas sua principal característica era a capacidade de saltar sobre telhados e muros altos. Seu nome? Spring-Heeled Jack. O diabo estava solto na cidade.
Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Este podcast é um oferecimento de Hipertrofia Bodywear, a sua marca carioca de fitness e moda praia. Fala galera, antes da gente começar, tem um recadinho rápido, eu prometo que é rápido, eu tenho que falar sobre o Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes. Quinta-feira, quinta pra sexta que sai nessa madrugada, vai estar aí faltando apenas 10 dias pra finalizar a campanha. Galera, é agora. Quem não conseguiu apoiar, a hora é agora. Então, ó, a gente já bateu a meta, a gente tá aí indo pra terceira meta estendida já, olha só que bacana, né? A gente tá aí com mais de 16.500 apoios, reais de apoio, e o que tá excelente, eu preciso mais do que nunca que vocês que estão faltando apoiar. E cara, eu garanto que vocês vão se divertir horrores com esse livro. As recompensas estão iradas. Então eu faço aqui um grande chamado pra Nação Freak a gente alçar esse projeto aos céus, e eu preciso aí do seu apoio, tá bom galera? É isso aí, e eu espero todos vocês lá. Vocês sabem que pra apoiar vocês vão lá no catarse.me/Calciferum, com K no começo, M no final, ou então você vai lá no próprio catarse.me, busca lá por Calciferum, ou então no post desse episódio, você clica lá em apoiar. Cara, vou deixar uma sidebar gigante de último dia lá no Mundo Freak, e todo mundo vai ficar feliz. Apoie, porque o Mundo Freak precisa disso, e isso vai dar, galera, isso vai dar vida também a novos projetos, hein? Então vocês fiquem ligados, e aguardem que a collab Mundo Freak, ela está mais do que de pé, e ela vai chegar com tudo pra 2016. Beleza, galera? É isso, vários planos, 2016 tá chegando com tudo. E galera de São Paulo, a gente vai marcar um freakout onde vai ser gravado a gente vai tentar pelo menos gravar um podcast do Mundo Freak ao vivo, tá bom gente? Já tá confirmado algumas presenças, a gente vai falar um pouquinho sobre literatura. Eu não pretendo confirmar ninguém até ter presença confirmada, mas muito provavelmente vai estar o Lorde A, a Julia Moon, que escreve sobre vampiros. Olha aí, o Lorde A, que é um próprio vampiro, né? Provavelmente pode ter a presença do Marcelo Del Débio. Então galera que curte os podcasts, ou que se quiser lá xingar ele, por favor, brincadeira, tá, gente? A gente vai conversar, bater um bate-papo de 2 horinhas ali sobre literatura. Galera de São Paulo, quem tiver oportunidade, vai lá, Conjunto Nacional da Avenida Paulista, lá no... Ai, meu Deus, Livraria Cultura. A gente vai estar lá naquele mesmo espaço que a gente faz o sarau, só que vai ser algo menor, vai ser algo voltado aí pro Mundo Freak, e apoio também do Taberna Cultural, né? Grande abraço aí pro Maxon. E é isso, galera. Apareçam lá e esperem até os recadinhos pra mais detalhes. É isso. Bom episódio a todos. Dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei, e hoje a gente vai descobrir que o diabo já caminhou pela Terra. Ou será que não? Né? A gente vai debater um pouco sobre o estranho, misterioso e oculto, bem underground inclusive, caso do Spring-Heeled Jack. Que, pra quem não sabe, foi um caso que aconteceu na Inglaterra. Mas antes de a gente entrar um pouquinho nele, provavelmente você deve estar aí, ouvinte, com aquela cara de, meu Deus, o que será que eles estão falando? A gente já vai entrar. Antes de a gente começar, queria aqui chamar os nossos investigadores convidados para essa noite. Rafael Jacaona.
Opa, boa noite, queridos ouvintes. Aí eu falo, né, cara? é o demônio.
Agora você vai poder falar que é.
Porra, tava muito tempo que eu não falava isso. Culpa do Andrei.
Beleza. Temos aqui também o nosso queridíssimo autor best-seller, Igor Alcântara.
Boa noite, boa madrugada, ouvintes. E eu não acho que foi o demônio. Eu acho que foram os emissários do demônio, também conhecido como pombos. Aqueles malditos pombos.
Calma, alguém segura esse Igor, esse maníaco. Esse maníaco, pombo, está eu no caminho.
Eu não tenho nem o que falar. Tô estarrecido.
Beleza, gente, vamos lá. Vamos pro cast. De 1837, Mary Stevens estava caminhando para Lavender Hill, onde trabalhava. No caminho, através do Clapham Common, hoje um parque no sul de Londres, uma figura estranha salta de um beco escuro para sua frente, imobilizando ela imediatamente. Apertando seus braços, começou a beijar seu rosto enquanto rasgava suas roupas, tocando sua pele com suas garras, conforme o relato de Mary. Eram frias e úmidas como de um cadáver. Em pânico, ela gritou, fazendo com que o atacante corresse da cena. Então assim a gente começa o nosso episódio sobre Spring Hill Jack, que é, cara, é, assim, eu não acredito, ele não é um assassino em teoria, né? A gente vai debater um pouquinho sobre o que, que é real, o que, que não é real dessa história toda, mas eu acredito que esse talvez tenha tanto potencial pra ser o que depois se tornou o caso do Jack o Estripador, ou pelo menos eu acho ele, como é que eu posso dizer, menos sombrio, mas mais... misterioso, talvez, enigmático? O que, que seria, Igor, esse nome, assim, uma tradução que poderia se encaixar, Spring Hill Jack?
Bom, Jack é interessante, o Jack é como se fosse um Zé, né? Tipo, fala, ah, o Zé da padaria, o Zé, não sei o que, eles usam Jack, tinha um Jack Stripador, tinha Spring Hill Jack, eles usavam muito essa expressão, né, pra se referir a alguém. Hill é tipo uma espécie de salto, né, salto no, falar agora igual a Dilma, né, no sentido de um salto de sapato. Então qualquer salto de sapato é chamado de heel. Spring, a gente pode pensar em primavera, mas é também, se a gente pensar no verbo, significa saltar. E existe um tipo de específico de salto, que ele é um pouco mais baixo, que normalmente é em calçados masculinos, né, em botas, que é chamado Spring Heel. Então esse Spring Heel Jack, a gente pode tentar traduzir ele como se fosse esse, o Jack saltador, né, que salta muito alto, ou o Jack que usa este tipo de salto. Hoje em dia, depois deste caso, ele virou, Spring-Heeled, virou um sinônimo de um ladrão muito habilidoso, ou esperto, muito rápido, alguma coisa assim.
Astuto.
Astuto, isso. Mas essa é a tradução, digamos assim.
Excelente, excelente. Rafael, qual foi a primeira vez que você ouviu falar desse caso?
Ontem.
faz sentido.
Rapaz, esse caso aí é um daqueles poucos casos que quando você manda, eu não sei nada. E esse eu nunca tinha ouvido falar. Nada. Lembrou até um pouquinho da história, sei lá, do Dr. Jekyll e Mr. Wright, sabe?
Sim.
Saltava pelos prédios e tal, mas nunca tinha ouvido falar.
Robert Stevenson, né?
É, sabe? O cara tem esse modo operante um pouco semelhante, achei bem, bem interessante, mas eu nunca tinha ouvido falar mesmo.
E você, Igor?
Cara, não sei, acho que talvez uns 2 anos atrás, eu não sei, eu tava pesquisando sobre Jack o Estripador.
Olha aí.
E aí, coloquei lá na pesquisa do Google e apareceu esse caso. E é aquela coisa, né? Vou clicar pra ver. Aí comecei a ler esse caso e achei interessante que também aconteceu na Inglaterra, assim como o Jack o Estripador. E, enfim, os casos são diferentes, né? Mas a gente dá até para você tentar fazer alguma correlação entre os casos, apesar de serem bem diferentes. Mas foi pesquisando sobre o Jack o Estripador que eu cheguei nesse Spring Hill. Vamos chamar de Jack, ele vai ficar mais fácil.
É isso aí, é isso aí. O interessante desse caso é que a gente pode mesclar muito ele com a questão da histeria coletiva que o envolve. Então, o que a gente vai trabalhar bem nesse cast vai ser tentar separar o que é real disso aí tudo, do que é ficção. Assim, eu acho que, dando um pequeno spoiler do que eu vou falar mais pra frente, eu acho que tem algo de real, sim, nele, né? Ele não é completamente inventado, uma turba alucinada falando sobre um maníaco louco que ataca mulheres. Eu acho que tem um sentido ali que é real e palpável. Mas, obviamente, claramente, a gente tem também muito exagero. Mas aí a gente vai deixar, obviamente, pra os ouvintes falarem um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Depois que a Mary foi atacada, vários moradores tentaram procurar pelo agressor, mas não tiveram qualquer sucesso. Já no dia seguinte, essa suposta criatura escolheu uma outra vítima, próxima à casa da Mary, que tinha sido atacada anteriormente, utilizando o mesmo método que iriam ser relatados posteriormente, inclusive. Ele pulou no caminho de uma carruagem, fazendo com que o cocheiro perdesse o controle. É, a gente, obviamente, vamos lembrar aí, 1837, né? Aquela situação de Inglaterra extremamente coberta, assim, de cavalos e carroceiros e... Bem, como é que eu posso dizer, né? Bem aquelas coisas... É foda que acertar momentos históricos, né? Mas seria uma era vitoriana.
Sim, acredito sim. É porque o Jack Estripador, eu acho que eles estão separados por coisa de 50 anos, mais ou menos, né? Então pode ser a Rainha Vitória.
Sim, sim. Mas o que eu quero falar é aquela coisa bem Penny Dreadful, sabe? Bem mistura... Exatamente como o Rafael tava falando aí, questão do Mr. Right, da literatura. A gente tem aí também essa questão do Arthur Conan Doyle também, do Sherlock Holmes. Acho que eu posso aproximar um pouquinho dessa época.
Sim. E confirmando, sim, da época da Rainha Vitória. Na verdade, a Rainha Vitória, ela foi rainha até o ano em que aconteceu o primeiro caso.
Olha aí.
Cara, é de que época aí? Qual? Do século XIX, ele?
Isso. O primeiro caso é de 1837.
Ah, então tá. Então faz sentido. 1837. Conan Doyle começou a escrever um pouco depois.
Então, mas provavelmente se baseando nessa época, né? Se baseando em toda essa questão cultural que estava efervescendo aí na Inglaterra, né? Que, putz, era um... Era uma coisa muito inspiradora, principalmente para a área de mistério, né? Para a área do oculto, né? O próprio Jack o Estripador, né? A gente vai ver obras como a do Alan Moore, como do Inferno. É o próprio Penny Dreadful, uma série que tá aí bombando ultimamente. Cara, é excepcional, assim, principalmente quando a gente vai falar um pouquinho de terror, do horror, do mistério, de literatura e por aí vai, é bem bacana, cara. Então o que acontece? Ele pulou na frente da carruagem, fazendo com que o cocheiro perdesse o controle, se acidentou, né, e feriu gravemente o malandro. Várias testemunhas afirmaram que ele escapou saltando uma parede de 3 metros enquanto soltava o riso agudo. Estilo bem, bem capetão.
Nossa.
As poucas notícias foram se espalhando e logo a imprensa deu-lhe o nome de Spring Hill Jack. Poucos meses após estes primeiros avistamentos, em 9 de janeiro de 1838, o prefeito de Londres, o Sir John Cowan, revelou numa sessão pública realizada na Mansion House uma denúncia anônima que ele mesmo havia recebido alguns dias antes. O correspondente que assinou a carta se definia como um residente de Peckham. Ele escreveu o seguinte: parece que alguns indivíduos lançaram uma aposta com um companheiro travesso, que ele não se atrevia a tomar sobre si a tarefa de visitar muitas das aldeias perto de Londres, em 3 diferentes disfarces, um fantasma, um urso e um diabo, e, além disso, que ele não vai entrar nos jardins de um cavaleiro com o objeto de alarmar os internos da casa. A aposta, no entanto, foi aceita, e o vilão conseguiu privar 7 damas de seus sentidos, 2 dos quais não são suscetíveis a recuperar. depois dessa carta, né, a gente tem aí as primeiras pistas do motivo de ataque desse capiroto aí maluco, né? Mas assim, obviamente, quando a gente tá falando dessa época, a gente tá falando também dessa coisa da imprensa sendo muito forte, né? Principalmente porque o assunto foi relatado no The Times em 9 de janeiro e em outros jornais nacionais no dia 10. No dia seguinte, o prefeito mostrou uma pilha de cartas de vários lugares e em torno de Londres com queixa de brincadeiras perversas, semelhante.
É o Saci.
Então, começa a ver aí uma questão de histeria, talvez, né? Bem relacionada, a gente pode fazer um paralelo com algo que vai acontecer bem depois, né? Relacionada, por exemplo, à Guerra dos Mundos lá, que aconteceu lá nos Estados Unidos. Pessoal dando tiro pra cima, fazendo ligação, disse que viu alienígena, disse que viu disco voador, disse que matou ET, que foi visitado pelo reptiliano. Não posso falar de reptiliano, senão sou estrela. Enfim, é aquela coisa que se instaurou o caos na parada, né? A gente não tendo aí tem qualquer prova do que ele teria feito em si, a gente só tem aquela questão das testemunhas atacadas. Até esse momento, o que vocês estão achando desse caso?
Tô achando que, do jeito que você tá contando, da forma que tá sendo contado, que é um assassino, é um aprontador, um ser humano que tá fazendo coisas.
E aí, Igor?
É, pode ser. Um cara com habilidades, assim, atléticas, né? Sei lá, um praticante de parkour ruê-ruê. Por enquanto eu tô achando isso. Ainda não tô achando que são demônios, alienígenas nem pombos.
Bem, a quantidade de cartas que chegaram na Mansion House sugere que as histórias eram difundidas no subúrbio de Londres. Um escritor disse que várias mulheres jovens de Hammersmith tinham sido assustadas em ataques perigosos e alguns foram gravemente feridos por uma espécie de garras em que o vilão usava em suas mãos. Outros correspondentes afirmaram que, em Stockwell, Brixton, Camberwell e Vauxhall, várias pessoas tinham morrido de susto e outras tinham tido convulsões. Enquanto isso, outros relatos haviam mencionado que ele, repetidamente, foi visto em Lewisham e Blackheath. Meu Deus do céu, esses nomes em inglês. Mas tu vê aí, cara, que começou a ter até um caso de... Lembra muito essa coisa do OVNI, né, cara? Que, sei lá, tu tá vendo em um estado, de repente tu vê, entre aspas, mesmo OVNI em outro, né? Quer dizer, eu acho que é humanamente impossível alguém atacar em tantas cidades diferentes de um curto período de tempo, né?
Você tá começando a aparecer os relatos do chupacabra.
Interessante. É interessante mais ainda que a gente não sabe, em teoria, os detalhes desses casos isolados, porque hoje em dia é um caso tão antigo que provavelmente a gente não tem muitos estudos ou ainda tenham sobrado cartas, né, sobre isso e tal. Mas assim, a gente tá falando aí de um momento histórico em que, sei lá, o cara não podia pegar um avião e viajar para uma cidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe ao certo de quanto em quanto tempo demoravam, né, até ocorrer esses ataques. Então, imagina que, por exemplo, ocorreu em várias cidades. Mas pode ter ocorrido em cerca de um ano e eram cidades próximas umas das outras. Então, você vê aí que era uma vontade mesmo de sacanear ou brincar um pouco com essa histeria. Se realmente aconteceram mesmo esses casos ou se foram coisas extremamente isoladas que não tinham alguma relação, mas por causa desse demônio, né, Jack, meio que acabou se aglutinando e uma história só, não sei até o momento.
Pode ter sido também que alguns desses casos foram feitos não pela mesma pessoa ou entidade que fez o primeiro caso, podem ter sido imitadores, entendeu?
Sim, claro, copycats, né?
Copycats, exatamente. Isso a gente vê muito em casos de serial killers. O próprio Jack, o Estripador, existem alguns casos que não se tem certeza se foram cometidos por ele ou por alguém copiando ele, né? Então, podem ser realmente casos diferentes que, pela característica e pelo momento, as pessoas acharam que se tratava do mesmo agente.
Mas sabe o que é interessante? O Jack, o Estripador, meio que você pode confundi-lo com qualquer assassino, né? Eu não tô falando que achar um assassino é fácil, mas enfim, qualquer morte, qualquer corpo, qualquer cadáver, poderia ter sido feito por ele, né? É claro que ele tinha ali um modus operandi, mas eu não acredito que seja algo extremamente detalhado e tal. Às vezes, um padrão de corte, uma pessoa poderia confundir um com o outro. Só que isso desse Spring Hill Jack é algo tão específico, né? É claro que eu não desconsidero o que o Igor acabou de falar, eu concordo com ele, pode ter sido sim. Mas é algo tão característico dele, né? Essa forma de saltar, de garras, que eu não duvido, né? Se fosse um cara simplesmente com um capuz, um estuprador, algo nesse sentido, não sei, né? Não tem essas características tão marcantes, talvez não precisasse ser. Ou então, no momento de sugestão, a pessoa acaba achando que era, né? Talvez os casos mais conhecidos relacionados ao Spring Hill Jack tenham sido dos supostos incidentes que envolviam os ataques a duas adolescentes, a Lucy Scalas e a Jane Alsop. O relatório Alsop teve ampla cobertura pelos jornais, incluindo um artigo do The Times. A cobertura desses dois ataques na imprensa ajudou a elevar o perfil do Spring Hill Jack. Então ele passou de ser uma lenda urbana para ser talvez aí um terror mais palpável, né? O caso Alsop era o seguinte. A Jane Alsop informou que na noite de 19 de fevereiro de 1938, ela abriu a porta da casa de seu pai a um homem que dizia ser um policial, que lhe disse para trazer uma luz, alegando que haviam pego Spring Hill Jack. Ela então trouxe uma vela e notou que ele usava uma capa grande. No momento em que ela entregou a vela, ele jogou fora o manto e apresentou uma aparência horrível e assustadora, segundo ela. Vomitando chamas azuis e brancas de sua boca enquanto seus olhos se assemelhavam a bolas vermelhas de fogo. A senhorita Alsop informou que ele usava um grande capacete e que sua roupa parecia ser muito apertada. Sem dizer uma palavra, ele pegou ela e começou a rasgar seu vestido com suas garras, que era alguma substância metálica, pelo que ela sugeriria. Ela gritou por socorro e conseguiu ficar longe dele e correu para sua casa. Ele a pegou nos degraus e rasgou seu pescoço e braços com suas garras. Ela foi resgatada por uma de suas irmãs após o assaltante fugir. Então a gente tem um caso aí bem estarrecedor, né? Alguém que realmente estava já pra machucar mesmo, não pra dar o susto só. Inclusive fazer coisa até pior, né? Porque a gente tá vendo. Mas é interessante essa coisa do fogo, né, cara? Realmente é assustador tu imaginar.
Caraca, é um fogo específico, um fogo azul, sabe? Parece algo realmente de outra dimensão. Então ele tava com uma mangueira de gás no rabo.
Vai aqui, né?
Ou um mágico, né, cara? Uma pessoa com conhecimento de mágica e tal, enfim, fez algum truque ali, um ilusionista e tal. Pode ser.
pode ser um demônio também, né? A gente não pode descartar essa possibilidade. 8 dias após o ataque da senhorita Alsop, ocorreu o caso Scales. Scales, eu sempre fico muito perdido com essa pronúncia do inglês, do que eu deveria falar. Em 28 de fevereiro de 1938, Lucy Scales, de 18 anos, e sua irmã estavam voltando para casa depois de visitar seu irmão, um açougueiro que morava em uma parte respeitada de Limehouse. Scales afirmou em seu depoimento à polícia que, como ela e sua irmã passaram ao longo de Green Dragon Alley, cara, esses nomes são muito RPG, né, cara? Green Dragon Alley, né?
Tu acha que o pessoal, esses RPG, muitos deles são criados na Inglaterra, porque o lugar é inspirado, cara.
Bem, elas observaram uma pessoa de pé no caminho. Ele foi andando na frente de sua irmã, então ele se virou e removeu o grande manto, jorrando uma quantidade enorme de chamas azuis em seu rosto, que privou de sua visão. Ela caiu imediatamente no chão e foi tomada por ataques violentos que continuaram por várias horas. Seu irmão, ouvindo os gritos, foi correndo ao encontro de Lucy, que estava no chão sofrendo convulsão. Ela foi levada para casa e ele, em seguida, relatou o que havia acontecido com a irmã. Ela descreveu o agressor como sendo de aparência de alta, magra e cavalheiresca, bem vestido no caso, coberto por um manto grande e carregando uma pequena lâmpada de lanterna, semelhante aos usados pela polícia. Agora você tem uma coisa interessante, que a Lucy, ela estava sofrendo convulsão. E se eu não me engano, convulsão, dependendo do mal que você sofra, pode ser muito ligado à questão de alucinação também. O que você acha, Igor?
Não, é verdade, assim. A epilepsia, por exemplo, existem muitos casos de epilepsia que estão ligados a visões sobrenaturais. A pessoa tem um ataque epilético e tem uma sensação de uma determinada presença, mas é muito comum também a pessoa identificar ou ver imagens sobrenaturais, né? É bem comum.
Sim, bacana. E aí, Rafael?
Cara, já tá confirmado. Isso aí é coisa do demônio. Não tem.
O já tá confirmado é ótimo, né?
Já tá confirmado. Vocês ficam rindo, mas por A mais B. Tá aí, tá comprovado. O demônio tá fazendo coisas e detalhe. Esse demônio aí deve ser algum parente, né? Ou então uma inspiração para histórias de, por exemplo, o... Como é aquele monstro que usa terno?
Slenderman.
O Slenderman, isso é. É o bem vestido da época. Ele se adaptou, mudou a sua forma, mas continua bem vestido. Para pra pensar.
É uma leitura interessante. É uma leitura bem louca, mas interessante, né? Bem, os últimos relatórios relacionados ao Spring Hill Jack, o primeiro em Lincolnshire, no outono de 1877, e ele teria sido visto em Newport Ark, em Lincoln, vestindo uma pele de ovelha. Uma multidão enfurecida supostamente perseguiu e encurralou. Os moradores atiraram nele, não tendo nenhum efeito. Como de costume, foi dito que ele fez feito de suas habilidades, pulando e desaparecendo na multidão mais uma vez. Já em Liverpool, até o final do século XIX, os avistamentos relatados do demônio, né, do suposto demônio, estavam se movendo em direção ao norte da Inglaterra. Por volta de 1888, em Everton, ao norte de Liverpool, ele supostamente apareceu no telhado da igreja de São Francisco Xavier, na rua de Salisbury. Em 1904, houve relatos de aparições próximas da rua de William Henry. Ninguém nunca foi capturado e identificado como sendo o Spring Hill Jack. Devido às suas habilidades extraordinárias, foi criado várias teorias sobre a sua natureza fantástica ou demoníaca. Bem, vamos lá. A gente vai entrar um pouquinho nessas teorias, mas eu gostaria de perguntar pra vocês, até esse momento, cara, vocês já formaram alguma coisa relacionada a todo esse caso? O que vocês estão se atentando a se aproximar aí do raciocínio de vocês antes da gente partir pras teorias?
Cara, eu tenho sim uma teoria, não sei se você quer que eu já fale agora aqui, que eu acho que é, mas uma coisa que eu acho, só voltando um ponto que você falou aqui, acho que foi no segundo relato aí, que ele expeliu o fogo, né, e um líquido azul, uma coisa assim. O interessante disso daí é que não houve, e eu li a respeito desse caso, esse líquido ele não causou nenhum dano permanente, né, não houve nenhum tipo de queimadura, mancha, nada no corpo, no cabelo, nada na vítima, né, foi a roupa da vítima realmente estava rasgada, mas não encontraram nenhum tipo de evidência que ela tivesse sido rasgada por outra coisa, a não ser simplesmente uma pessoa puxando e rasgando. Então isso é um ponto que eu acho interessante. E esse caso que ele cospe fogo, ele meio que foge um pouco da linha dos outros casos. Primeiro que ele não é um saltador, não, ele não é um caso, por exemplo, que ele ataca as pessoas na rua e salta, ele vai até a casa da pessoa, tudo bem que levado por outra pessoa, mas vai até a casa da pessoa. E tem esse caso de soltar fogo que não foi relatado nos outros. Pode ser até que sejam casos não relacionados, né?
Esse cara, ele queimava as vítimas pegavam fogo ou as vítimas viam ele soltando fogo?
Dizem que ele soltava fogo e que ele cuspiu nelas uma substância metálica, uma substância gosmenta nelas, né? Que não provocou nenhum tipo de dano, não deixou nenhuma marca, uma mancha, não ficou preso em roupa, no chão, em nada.
Rapaz, sabe o que eu tô achando que já é? Não só esse demônio, ele é o Saci da Inglaterra, como ele também, ele não faz efetivamente o mal, mas ele provoca alucinações nas vítimas.
Ó, oh, plot twist. Plot twist, interessante isso aí.
Cara, gostei disso. Assim, eu não diria Saci, porque o Saci, por um aspecto folclórico, eu talvez aproximaria ele a entidades próximas a gnomos, assim, dentro de uma cultura europeia. Mas, assim, a sua teoria é bem interessante. O estilo espantalho, aquele vilão do Batman, né, que usa isso. um gás de alucinação pra causar o terror, causar o pânico. Cara, isso é bacana e dá uma puta de uma história, hein? Dá uma puta de uma história. Quer dizer, as pessoas, elas veem cada qual de maneiras diferentes, né? Alguns veem olhos vermelhos, outros fogo azul da boca, outros que saltam através de muros, enfim. É bacana, cara, é bacana. E ao mesmo tempo, por essa questão de sugestionamento dos próprios relatos, a própria mente da pessoa trabalha com essas alucinações e criam aí um padrão de modus operandi. Cara, gostei mesmo. Bacana.
Eu sei, André, eu sou sinistro.
Ai, meu Deus do céu.
Comentando o que vocês comentaram agora, essa teoria de de repente um gás que causa alucinação, eu não me recordo de nenhum tipo de substância assim ter sido já fabricada, sintetizada ali no começo do século XIX. Mas pode ser. Não é a teoria que me parece mais plausível, mas não é uma coisa que eu descartaria. De repente, um determinado tipo de substância que é emitida ali no gás e as pessoas têm alucinação e aí a pessoa, enfim, tem esses relatos aí. Tipo, sei lá, ou alguma coisa alucinógena, não sei. Interessante.
Olha aí. É legal isso, é bacana, né? Talvez não relacionado a gás, mas, por exemplo, a cocaína já era bastante utilizada nessa época.
A cocaína não é alucinógena, mas, sei lá, um uma substância derivada de...
Ópio.
Ópio, sim. Cogumelos alucinógenos, né? Não sei se o gás deles chega a provocar alguma coisa. Não cheguei a experimentar dessa forma.
É, pode não ser gás necessariamente, mas pode ser um pó.
Pó, é.
Transformado em pó seco, né? Que se sopra na cara da pessoa. Pólen de algum vegetal, sim.
Interessante essa ideia.
É, bacana. Gostei mesmo.
É, plot twist total aí.
olha aí. Teorias, né, uma variedade delas, na verdade, sobre explicações especulativas, já que a gente não tem qualquer ideia, nem as autoridades da época, que foram propostas, né, para explicar a origem do Spring Hill Jack. Inclusive que ele era um extraterrestre com uma aparência e características demoníacas, né. Agora isso me lembrou bastante... Calma, Rafael. Mas isso me lembrou bastante de Doctor Who, por quê? Porque uma das coisas que me irrita em Doctor Who é que todo monstro sobrenatural, no fim, é um alienígena, né, cara? Perde até a graça. Então, tipo assim, se é um lobisomem, é porque ele é uma raça do planeta X. Se é bruxa, é porque eram alienígenas que utilizavam tecnologia e a gente achava que era magia, né? Então, quer dizer, eu acho que alienígena é uma forma tão preguiçosa de colocar o enterro, eu não sei.
Ah, demônio também não é nada imaginativo se você colocar nesse ponto de vista, né? Tudo é demônio, tudo é alienígena.
Ah, não é questão de ser imaginativo, é questão de ser forçado, né, cara? Tipo, alienígena. Não, né, cara? Tipo... Vamos lá, não tem qualquer tipo de relato envolvendo OVNIs, por exemplo.
Agora, calma aí. A ideia do alienígena foi levantada em que época?
Então.
Ah, bem depois.
Na verdade, muito provavelmente, essas teorias, principalmente que a gente vai falar aqui, são teorias levantadas em diversas épocas, desde lá do comecinho até hoje em dia.
É, inicialmente, eles achavam que era o demônio. Se eu não me engano, isso aí foi coisa de década de 50, 60, que eles começaram a revisitar esse caso. Acho que os ufólogos foram revisitando qualquer caso da história da humanidade e fazendo aquela associação tipo History Channel, né? ET.
Sim, tem que vender o ET.
É tipo assim, ah, isso aqui eu sei o que é, beleza. Ok, isso aqui eu sei o que é, beleza. Isso aqui eu não sei, ET. Check. E aí vai.
Bem, os investigadores céticos têm rejeitado as histórias dele, né? Classificando como histeria em massa de várias histórias de um bicho papão ou diabo que foram contadas em torno dos séculos. Ou a partir de mitos urbanos exagerados sobre um homem que escalou telhados, alegando que o diabo perseguia. Outros pesquisadores acreditam que algum indivíduo ou indivíduos podem estar por trás de suas origens, sendo seguido por imitadores mais tarde, os copycats. O Spring Hill Jack foi amplamente considerado como não sendo uma criatura sobrenatural, mas sim uma ou mais pessoas com humor muito macabro, que eu também não duvido, né?
O lance, como ele conseguia ser feito, né? Se ele tinha algum acesso a alguma, como a gente cogitou, algum tipo de droga alucinógena, é uma coisa. Agora, esse efeito dele não dá pra conseguir com efeito especial.
Não, com certeza não. Principalmente proveniente da época, né? Mas o fato é que o Spring Hill Jack, ao longo dos anos, virou um personagem de várias obras de ficção. Inclusive, deixei no post pra vocês um pôster da época e tal. É interessante desse pôster aí, dá pra ver claramente aí o aspecto demoníaco da coisa, né? Principalmente viajando entre o que a gente teria do demônio moderno, né? Aquela coisa do cara com cavanhaque, chifrudo, vermelho e tal. Mas muito ainda com aquele capetão da Idade Média. Isso é bem interessante. E, cara, poderia ter sido o Batman da época, só que é o Batman filha da puta, né, cara?
Ah, então é o Batman.
Cara, eu acho que é o Batman, cara. Eu vou fechar no Batman.
Mas é interessante que, por exemplo, pros vilões ou pros criminosos, o Batman, ele começou dessa forma, né, cara? Ele começou como uma lenda urbana, né, de um monstro que atacava pessoas que faziam coisas erradas. E tem até uma animação muito legal que saiu, acho que na época do Cavaleiro das Trevas, que foi em formato anime do Batman. Era tipo de 3 ou 5 pessoas pessoas que em grupo conversavam sobre cada história diferente sobre essa coisa do homem morcego que atacava as pessoas. Uns diziam que era um morcego gigante, outro que era um cara demoníaco, outro que era tipo simplesmente um cara vestido de morcego, e cada um contava uma parada diferente. O que acontece aí com um caso de histeria coletiva, né? Eu, pessoalmente falando, acredito em um caso que realmente aconteceu, alguns ataques, né? Muito provavelmente, se a gente for lembrar da carta lá mandada pro prefeito, como foi uma das primeiras, ou se não a primeira, pode ter aí a ver, né, com essa coisa uma aposta, vamos brincar que a gente é o demônio, vamos. Essa coisa acabou saindo do controle, principalmente depois que surgiram copycats, e sai do controle, né? E aí acabou se tornando mais lenda urbana do que realmente fatos reais. Mas é, principalmente, eu gostei bastante dessa teoria aí da alucinação, principalmente provocada conscientemente, é bacana, cara, bacana de verdade, assim. Agora, não, só pra deixar claro, assim, eu não acredito que, mesmo que fosse uma pessoa tentando produzir fogo, eu não acredito nessa coisa do fogo, porque eu acho que isso seria tão steampunk pra época. Eu não acredito que a pessoa vestisse com uma roupa, sei lá, uma mochila de lança-chamas ou algo nesse sentido. Então, ou era demônio mesmo, ou essa coisa do fogo foi mais sugestão, né? É, mas é bacana.
Olha, eu acho que começou como uma brincadeira. Inclusive, na época, havia até um suspeito, né? O Marquês de Waterford, que era um cara bem zoeiro, e ele não podia chegar pra ele e tentar fazer uma aposta que ele topava. Provavelmente uma pessoa que, por causa de uma aposta, resolveu pregar uma peça nas pessoas. E eu tô falando mais ali dos primeiros casos. É, o fato dele ter, por exemplo, saltado 3 metros, a gente não sabe se realmente ele saltou 3 metros. Aquela questão do a pessoa com medo, ela pode ter exagerado o fato que realmente aconteceu. Ele pode ter dado um susto, uma coisa que na verdade ele já tinha feito isso em outras ocasiões, né, em outras circunstâncias. Ele era conhecido por ser um ruê-ruê. Só que não o BR, né? O CAR, né? E ele era um suspeito, não sei se foi necessariamente ele, mas eu acredito que em alguns casos podem ter sido realmente uma brincadeira de extremo mau gosto aí. Aí o medo das pessoas acaba exagerando, às vezes o cara ele realmente tinha uma habilidade atlética, ele conseguiu, de repente, até saltar um muro ali, ou não direto, mas tipo igual não faz no parkour, né? Ele sei lá, tomou uma distância, um apoio, saltou um muro ali rápido, e a pessoa, quando viu aquilo, já falou, nossa, ele saltou 3 metros, né? Deu um pulo. E ele pode ter, por exemplo, se vestido de uma fantasia de demônio, alguma coisa assim, as pessoas, uma máscara, né, alguma coisa que as pessoas pudessem achar. E aí chegam os jornais, dão aquela exagerada porque jornal tem que vender, e aí vira tudo aquele auê, as pessoas já ficam com mais medo, acha que é aquilo dali. E aí eu acho que essa zoeira acabou sendo depois imitada por outras pessoas. Então eu acho que começou como uma zoeira de uma pessoa que depois meio que foi se espalhando. Também nada impede de que um ou dois casos pode ter sido inventado pela própria vítima, né? Digamos, a menina, a gente tá falando de século XIX, a menina foi pra casa do namorado escondida, perdeu a hora, voltando pra casa um pouco mais tarde, toda descabelada. O que que ela faz? Ela vai. Opção A, ela vai falar que tava com o namorado dando uns amassos, ou vai falar que foi o Boto, né?
Entendeu? Pô, é bem verdade, assim, bem verdade.
Mas assim, eu acho que um ou dois casos pode ter sido isso, mas acho que a maioria foi o pessoal pregando uma peça mesmo. Cara, pregando uma peça, eu me senti agora com 80 anos de idade falando essa expressão.
Esses garotos estúpidos e seu cachorro.
Cara, não há muito o que discutir. Foi o demônio. É, agora.
Ah, não, Rafa, fala sério, Rafael, porra.
Não, que ele tá falando sério. Esse Andrei, né? Esse Andrei, você me decepciona, Andrei. Então, falando sério, cara, esses casos mais detalhados do fogo, da criatura saltando, foi alguma entidade sobrenatural? Se foi uma entidade demoníaca, necessariamente, não sei. Mas que tem alguma coisa sobrenatural nesse assunto, tem. Agora, se todos os relatos foram de criaturas sobrenaturais, aí já não. Talvez, né, o pessoal sempre copia, exagera, faz que faz, né? Mas a maioria desses casos tem todo o aspecto de ter algo sobre-humano na história. E eu acredito nessa parte aí.
Olha aí, olha aí.
E vocês, ouvintes, né?
É, pois é, né, cara? Ouvintes, caso vocês tenham mais alguma adição no podcast, caso vocês tenham suas teorias, vamos discutir aí no post, criar aquelas quantidades de comentários absurdos. Quem foi o Spring Hilly Jack, né? É, eu acho que a gente já falou bastante sobre o caso, já expomos nossas teorias, agora fica sempre com vocês. E agora vamos para a área de leitura de e-mails e comentários e até o próximo cast.
Até.
Tchau.
chegamos aqui na leitura de e-mails e comentários, na leitura de feedback do nosso Mundo Freak Confidencial. Estamos aqui com ele, o cara que não participa há muito tempo, Gaulicious, por favor.
Olá, olá, olá. Olá a todos, tudo bom?
Olha aí, nossa área de contatos imediatos. Nome percaro, nome perfeito, perfeito nome. Vamos ler aqui os recadinhos básicos, né? Para você que quer mandar e-mail, contato@mundofreak.com.br ou então todos esses dadinhos que a gente tá colocando aqui lá no post, tá bom, galera? E no site, nossas redes sociais, sigam, sigam, sigam. Tem Twitter, tem Facebook, tem até YouTube, galera. YouTube, vocês precisam começar a seguir a gente, começar a apoiar. E eu tenho aqui um recadinho muito legal aí pra vocês. Então, galera, ouvinte, prestem atenção. Pra quem não sabe, tá dando mole, vocês viram lá nas nossas redes sociais o vídeo incrível que a nossa amada idolatrada Salve Salveira Croft gravou como Rainha Vermelha. Vocês viram? Pois é. Quem nos acompanha já sabe que a nossa querida amiga e parceira Dark Side Books enviou um presente especial de Natal somente para fã do Mundo Freak. O seu lançamento de A Guerra da Rainha Vermelha, volume 1, Prince of Fools, né? O Príncipe dos Tolos. Né? Pra quem não sabe, não conhece a Rainha Vermelha, né? A Guerra da Rainha Vermelha, é um livro que é do mesmo autor, Mark Lawrence, da trilogia do Prince of Thorns, o Príncipe dos Espinhos, né? Que é uma trilogia incrível aí da Darkseid. E é isso, Papai Noel, Mundo Freak, Papai Noel, Krampus. A gente vai mandar um Krampus pra vocês entregar aí, tudo bonitinho. Um presente excelente pros nossos ouvintes. É isso mesmo. Pra ganhar esse livro, a gente vai estar sorteando esse livro, basta você curtir a nossa fanpage, isso mesmo, vai lá em www.mundofreak.com/omundofreak, obviamente sem acento, ou então procura lá na busca O Mundo é Freak, ou acessa nosso post, ou então nosso site, vai estar lá o íconezinho do Facebook, é bem mole de encontrar a nossa rede social, dá um like e você já está concorrendo. O sorteio será realizado dia 2 de dezembro, somente entre os fãs da nossa página do Facebook, por isso se você quer esse livro, tem que ser fã mesmo, tem que ir lá e curtir a nossa página. Aproveite e confira a resenha do livro A Guerra da Rainha Vermelha aqui no Mundo Freak, o link vai estar aí nesse post. Outros recadinhos, galera, Calcifer 1, eu já comentei lá no comecinho do podcast, 10 dias, galera, bora lá, nós temos aí a última semana, até, última semana não, né, uma semana e meia, dia 7 de dezembro termina, marque aí no calendário, 7 de dezembro o mundo acaba, pois Calcifer 1 termina a sua campanha, e aí galera, só atualizações marotas aí pra vocês. E pra quem quiser mais detalhes, dia 5 agora de dezembro, 2 dias antes de terminar a campanha, a gente vai estar lá na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, eu vou criar o evento Facebook, vai estar aí no post, vocês curtam o evento, e eu quero, galera, se você, mesmo se não apoiou, cara, eu quero a presença em massa de todos vocês, beleza? De verdade, galera de São Paulo, todo mundo que tá escutando aqui agora, vá de verdade, porque a gente precisa do apoio de vocês, a gente precisa mostrar a força do Mundo Freak. Tá fazendo nada mesmo? Sábado, né? Sábado às 7 horas da noite, das 7 horas da noite até às 9 da noite, cara, das 7 às 9 da noite. Galera, sábado, sai, tu vai pra balada? Tu não vai pra balada, vai pegar ninguém, meu filho, vai escutar podcast ao vivo, ou se não rolar podcast, a gente vai bater um papo muito bacana com uma galera, show de bola, a gente vai estar tentando confirmar aqui, Julia Moon, Lorde A, Marcel Del Débio, vamos ver se a gente traz uma galera bacana, o próprio Maxwell vai estar lá com a gente, vai estar debatendo um tema sobre literatura e a gente vai meter um podcast do Mundo Freak nisso, vai ser um especial aí pra todos vocês, e se bobear, vocês vão poder participar também do podcast ao vivo, né, olha só que interessante, a gente vai vendo como é que vai funcionar essa brincadeira. Então, próximo podcast a gente vai dar mais detalhes, mas galera, já marca na agenda, já confirma a presença, dia 5, vocês têm compromisso marcado com o Mundo Freak. Olha aí, tô me sentindo em algum programa da tarde da Record. Compromisso marcado com a gente. É isso aí, galera. De recadinho, a gente vai ficar só por isso mesmo, por enquanto. Então, vamos direto aqui para a leitura de e-mails e comentários do nosso último episódio, que foi o episódio 79, Casos Insólitos número 6. Você escutou esse episódio, Gal?
É, Casos Insólitos número 6, eu escutei. Cara, umas paradas bem estranhas. Fiquei bem cabreiro.
Beleza, gente. Vamos lá. Casos Insólitos. Número 6. Começar diferente. Vou começar lendo e-mail. O que você acha, Gal?
Pode ser, cara. Toca a barca.
Olha, porque a vida é assim. A vida, às vezes, começa de um lado, às vezes, começa do outro. Às vezes, você vai, né? Acontece de tudo com você, tu nunca espera. Essa é a vida, esse é o Mundo Freak. Vamos ler aqui o e-mail da Giovanna. Cara, e esse e-mail, ele é meio aconteceu comigo, mas a gente vai estar lendo aqui, principalmente porque ele casa com o que a gente debateu lá no episódio Casos Insólitos, que a gente falou ali sobre as ligações. malditas do capeta.
Ih, rapaz.
Por que que eu tô sussurrando? Não sei.
Eu não faço ideia.
Olha aí. Ela fala assim: olá, rapazes. Volto a escrever após longo e tenebroso inverno. Ouvindo o episódio 79, inclusive a Giovana, ela participou com a gente em um podcast. Foi o episódio que a gente gravou sobre casos ufológicos brasileiros. Eu não lembro agora o número.
Poxa.
Giovana é uma gracinha, era uma linda. Beijo pra ela. Bem, ela fala que quando a gente falou sobre a história das chamadas do além, imediatamente remeteu a ela um caso que aconteceu na família. Olha só. Segundo ela, meu avô paterno já sofria há muitos anos de problemas sérios de saúde, mas aguentava firme, até que seu corpo começou a fraquejar e ele precisou ser internado. Olha aí. Estávamos preparados para o pior, se é que dá pra fazer isso com quem amamos, né? Bem, o fato é que, certo dia, estávamos eu, meu pai, minha irmã, em nossos respectivos trabalhos e minha mãe em casa. Tocou o telefone da minha mãe e ela atendeu. Nada. Ninguém respondia. Mas ela sabia que tinha alguém do outro lado da linha e ela conseguia ouvir algumas vozes de fundo, como se conversassem. De repente, desligaram. Caraca, eu já tô imaginando o que tá acontecendo e eu já tô chorando sangue aqui. Minha mãe colocou o telefone no gancho e achou estranho. Em seguida, liga o meu pai, avisando que meu avô, pai dele, havia falecido. Ele jura que não foi ele quem ligou antes. Depois, conversando com minhas tias, minha mãe descobriu que nenhuma delas tentara ligar. Claro que isso pode ser explicado da forma racional, mas o fato é que meu avô tinha muito carinho pela minha mãe, nora dele. E preferimos pensar que era ele naquele momento, tentando avisá-la de que sua hora chegara. Minha mãe lembra até hoje dessa história que aconteceu há muitos anos. Tem outra história de familiar avisando que morreu, mas fica pra outra vez. Manda pra acontecer comigo, Giovana. E ela fala que essa é bem mais sinistra. Cara, agora fiquei curioso, hein? Olha aí.
Caraca!
Mais sinistro? Liga, é o capeta.
Você tá louco? Se essa já é bem tensa, a outra é mais sinistra, meu Deus.
Exatamente. É isso, continue com um excelente trabalho. O cast leva a minha mente para lugares incríveis e atiça cada vez mais minha curiosidade. Ah, e vou gerar atraso e escutar os episódios sobre hipnose. Não tenho boas experiências com isso, quero ver o que o especialista fala. Beijo. Esse eu acho que você vai curtir, Giovana. É isso, excelente, excelente feedback, excelente. O que você achou, Gal? Do capeta, né?
Cara, do capeta, cara, do capeta. Olha. Muito capeta.
Exatamente. Eu vou pedir então pra você ler aqui o nosso comentário do querido amigo meu, né, que tá sempre comentando lá com a gente, Marcelo Teixeira. Lê aí, Gal.
Comentário do Marcelo Teixeira. Fala, Andrei, Rafael e amigos freaks. Excelente cast. Aliás, Casos Insólitos e Aconteceu Comigo são os meus programas preferidos. Os casos foram muito interessantes e o Lucas Bahamut foi de suma importância na discussão do primeiro caso. Mas eu quero falar a respeito do caso chamado do Além. Eu realmente acredito que as pessoas que tiveram uma morte recente conseguem se comunicar com familiares através de telefone e outros meios eletrônicos. Digo isso porque já testemunhei algo parecido. Há uns 15 anos eu tinha uma tia que teve problemas no coração. Minha família é de Minas Gerais, então meu tio e primos ficaram hospedados na casa da minha mãe enquanto ela fazia o tratamento no hospital. Eles ficaram na minha mãe por uns 2 meses, até que ela recebeu alta e foi pra casa. Dias depois ela teve que voltar correndo para São Paulo com complicações na cirurgia, vindo a falecer no início da madrugada de domingo para segunda. Na segunda madrugada, exatamente, à 00:02... o telefone da casa toca. Eu já estava deitado, mas como uma extensão de telefone fica do lado da minha cama, atendi imediatamente. Eu disse alô, mas não obtive resposta, então desliguei. Passou 15 minutos e eu e meus pais ouvimos um barulho forte vindo do banheiro, como se alguém tivesse batido a porta do box. Meus pais levantaram correndo achando que eu tivesse caído do banheiro. Minha mãe foi até meu quarto perguntar se estava tudo bem. Mas no momento o telefone tocou novamente. Atendi imediatamente. Era minha prima, avisando do falecimento da minha tia. Eu perguntei se ela tinha ligado antes e ela respondeu que não, e que minha tia tinha falecido exatamente à 00:02, o mesmo horário que o telefone tocou pela primeira vez. Eita! Eu não tinha dúvida nenhuma que minha tia foi se despedir da gente e tenha provocado barulho na porta do box para que acordássemos, como se nos preparasse para uma notícia de sua morte. Só um detalhe, o barulho do box era o mesmo que o meu tio e primos faziam quando iam tomar banho, fazendo minha mãe reclamar e dizer que eles iam quebrar o vidro. Só de lembrar disso, ficou toda arrepiada e com lágrimas nos olhos. Bom, é isso aí. Grande abraço a todos.
Olha aí.
Caraca, mano, você tá louco. Meu Deus.
Caraca, mas cara, o Marcelo, vou revelar um negócio pra vocês. O Marcelo, ele tem umas histórias excelentes, excelentes. Eu já até excluí ele do Aconteceu Comigo, vou te falar. Marcelo, excluído do Aconteceu Comigo, vou te dizer por quê. Porque você sabe que eu já conversei contigo em off, que eu tô com um projetinho e tu tá dentro, né? Você sabe, né? Então, ó, fica pra deixar os ouvintes aí curiosos, o que tá vindo por aí. Galera, 2016 vai vir chutando pau da barraca. Vocês não estão, vocês não têm noção o que tá vindo por aí.
Você é louco, rapaz. Abraço, Marcelo, tudo bom.
Exato. Exatamente, exatamente. Antes de a gente continuar, queria agradecer aí os nossos ouvintes que fizeram um chat roulette no, no, nos comentários. 300, quase 350 comentários desse último episódio. Grande parte também por causa do Lucas Barremu. Cara, o Lucas aí transformou. Cara, o Lucas aí tava on fire nesses comentários, cara. Ele tava o próprio capiroto.
Estava possuído por Senhor Satanás.
Possuído por Senhor Satanás. Vamos lá. Vou ler aqui o comentário do Amaro Júnior, o famoso Hellbolha. Hellbolha. Inclusive, falando em Hellbolha, que eu lembro agora que tem uns comentaristas do MDM aqui no Mundo Freak, né? Ao Capitão Mike Murphy, ele me deu esporrinho, falou que não é comentarista do MDM, não, que o personagem dele é do Laboratório Submarino 2020, né? Que logo depois surgiu aquela sátira do Laboratório Submarino 2021. Eu sei, Capitão Mike Murphy, mas eu sei que tu dá das periquetadas do MDM que eu sei, tá? Para de sacanagem. Vamos lá, a Mara Júnior fala o seguinte: olá, Andrei, mestre marrom bombom do humor casalbertiano. Tá, ok. Olá, Rafael Arauto Rouco de Asta. Olá, Lucas, cuja foda de perfil será sempre o Alf de camisa havaiana pra mim. Eu voltei, perdão pelo sumiço. Olha aí. Excelente, excelente.
Oh, isso é abertura.
Fantástico programa, como sempre. Adorei os três casos discutidos, mas fiquei mais perturbado com um homem com o rosto na nuca. Quem tem mulher sabe que nada assusta mais que alguém que parece ter olho atrás da cabeça que te vigia 24 horas por dia. Ah, Amaro, para com isso, cara. Olha, para com isso. Você tá vigiando porque tá falando besteira, né, Amaro? Então não vou nem falar nada.
Ih, Amaro. Ih, Amaro.
No entanto, este não foi o caso que me trouxe de volta aos comentários. Vim dar minhas opiniões mamilescas, né, ou seja, polêmicas, quanto é o caso das ligações sobrenaturais. Acontece que em dado momento o Andrei meio que desdenhou a explicação dos estudiosos sobre os espíritos trabalharem nas ondas eletromagnéticas nos aparelhos para se comunicarem com os vídeos. Olha só, Amara, não é que eu desdenhei, eu tenho que dar a parte cética da parada. Vamos lá, os estudiosos sobre espíritos, cara, sério, vamos combinar, né? Assim, não é lá muito cientificamente apurado, né? Tem muito da crença da pessoa, claro que a galera que estuda isso gosta de falar que é mais científico e tal, mas é pseudociência, né? Não tem o que falar, né? Não é... Enquanto não tem ali não surgiu o Hawking dos espíritos, não tem essa. Tem essa. Então, eu vou ter que desdenhar, a culpa não é minha. Mas ele fala aqui: no entanto, existe a crença que os espíritos sejam um conjunto de impulsos elétricos e que as visões de fantasmas onde as pessoas reconheçam o espírito em questão se deve ao fato de que esses impulsos elétricos, após desencarnarem, continuam suas tarefas rotineiras quase que de forma automática. A grosso modo, seria como rádios antigos que você tirava da tomada, mas eles continuavam ligados por 2 ou 3 segundos até que toda a corrente elétrica se dissipasse. Caraca, isso aí é uma falta... Cara, sério, isso aí pra mim não faz nenhum sentido, mas beleza, ok. É, olhando por esse prisma, podemos dizer que as ligações no caso do rapaz que morreu no trem, e até em outros casos, por que não, se deve ao fato do rapaz estar habituado a ligar para sua família diariamente, e não tendo consciência que teriam desencarnado, efetuou as ligações de modo não convencional. Quanto ao caso do senhor que recebeu a ligação de um aparelho fixo, o qual trabalha por cabeamento, já me deixou um pouco mais cabreiro. Foi então que eu lembrei que foi dito que o celular facilita a comunicação por emitir as já citadas ondas eletromagnéticas. No entanto, usar o telefone comum para o mesmo fim seria mais complicado, mas não impossível. Quanto ao podcast sobre EVP, sou mais que a favor. EVP são aqueles, né, de comunicação eletrônica, né, com os capirotos. Pois sou fascinado pelo assunto. Creio que EVP são uma forma de comunicação que nos apresenta provas mais difíceis de se refutar. É difícil, né, Amaro, concordar com essa colocação, mas ok. No mais, que esse sucesso continue crescendo, mais que a cabeleira loira e gloriosa do nosso Lorde das Estrelas, e que o amor dele possa penetrar no coração rochoso do nosso querido Roche. Ah, vai pra merda, mano. Que você achou? Que você achou, galera, desse comentário?
Ah, eu acho que você tem que abrir o seu coração para novos horizontes e novos esplendores de luz e fascínio.
Exatamente, exatamente. Cara, esse, cara, sério, Amara, sabe que eu gosto de você, né? Sabe que eu gosto de você, essa declaração de amor aí pra você.
Vou ler aqui o comentário do Victor Coutinho. E aí, galera do Mundo Freak, beleza? O episódio foi muito bom e vou deixar aqui a minha visão sobre os casos. 1. Universo 25. Esse experimento lembrou muito dos conceitos de ecologia que aprendi nas aulas de biologia. Pelo que vocês escreveram, ele mostra exatamente o que acontece quando os fatores que limitam o crescimento de uma população são eliminados. Ela cresce exponencialmente. Em seguida, essa população estoura a capacidade limite do meio onde vive e cria então uma competição tão grande pelos recursos que chega à extinção. Num ambiente natural, fatores como espécies predadoras, migrações, e comida finita costumam normalmente impedir esse desequilíbrio. O curioso foi ver que tudo mudou, inclusive o comportamento dos animais quando o ambiente foi isolado. A respeito da teoria do Malthus, segundo meu professor de geografia, o erro dela foi por não ter como prever as revoluções no meio agrícola. Mecanização do campo, agrotóxicos, transgênicos e por aí vai. Todos esses elementos mudaram a forma como produzimos comida e por isso a teoria malthusiana não se aplica bem ao nosso caso. 2. Chamadas do além. Esse aí foi literalmente doido. Nas minhas especulações, posso sugerir que talvez o chip do celular e o mecanismo de realizar ligações ainda funcionavam. Sabemos que é possível salvar contato do chip telefônico. Então talvez por causa de algum bug maluco, o pedaço que restou do celular ficou realizando chamadas sem parar, justamente para conhecidos do morto, que afinal eram as pessoas salvas nos contatos dele. Nem sei se isso é possível, essa talvez seja uma situação que nunca vamos descobrir o que realmente aconteceu. 3. Edward Mordrake. Defino esse caso em duas palavras: bizarro demais. Isso era um alien mal disfarçado tentando se infiltrar na sociedade humana? Falando sério, eu tenho duas especulações. A primeira é de que essa história possa ter sido escrita como uma ficção, mas por um autor que escrevia no estilo de narração factual, o que acabou por popularizar a história como sendo verdadeira. A segunda hipótese é com base na célebre frase popular: quem conta um conto, aumenta um ponto. Imagina um nobre qualquer que nasceu com a má formação num crânio e sua nuca lembrava um segundo rosto. Os criados do palácio contam sobre esse bizarro jovem para suas famílias e comentam que, nossa vida, quando eu encaro aquilo, tem uma impressão de que está se mexendo. Logo, logo, isso já virou a história do jovem que tem um segundo rosto que até se mexe. De repente, já se comenta sobre a obra do demônio na vida daquele rapaz. Quem já brincou de telefone sem fio sabe que eu não estou exagerando. Enfim, ótimo cast e espero mais participações do Barramute, o cético mais fofo do mundo. Um abraço para todos e até mais. PS, tenho que começar a separar minhas sextas-feiras para comentar no Mundo Freak. Rola muita discussão boa por aqui. Poxa, muito bom, é bem isso mesmo. Ele tem umas teorias, mas umas especulações muito boas. Ele tem bons pontos.
Exatamente, cara, excelente, excelente ponto. É interessante porque quando a gente comentou, sempre quando tem casos exóticos, geralmente a gente tem bastante feedback, inclusive esse tipo de... Acho que infla muito essa questão do ouvinte querer participar, porque realmente são casos que muitas vezes são insolúveis, né? Muitas vezes eles são bem abertos, não dá pra chegar nenhuma... uma resolução aí muito, muito clara das coisas, diferente de outros episódios. Mas é interessante porque é isso, né? Tu já vê a galera gosta de participar disso, né? Gosta de fazer parte de e tentar achar com a gente, né? Isso é muito legal mesmo.
É, porque eles começam a trocar ideias, trocar hipóteses e trocar resoluções e etc. E daí vai criando uma grande discussão, né? É bem legal.
Sim, claro. Exatamente, exatamente. Eu vou ler aqui agora o comentário do Vitor Urubatão. Mas eu gosto de chamar de Urubatão. Bom, parabéns. Mais um programa fantástico. Estava sentindo falta do Casos Insólitos. Agora a saudade é do grande Igor Alcântara. Ó, tava nesse episódio, olha aí, ó. Tá vendo? Vocês ficam desdenhando e tá aí. Parabéns, Guilherme, pela excelente edição. Falando sobre o assunto, o primeiro caso foi, pra mim, o mais interessante. Realmente é difícil comparar o estudo dos ratos com os seres humanos, que, de certo modo, são muito mais complexos. Mas o caso que meio que sempre altera a adaptação dos seres que vivem em tal situação. A necessidade de se proteger do frio, a escassez de água, a falta de comida, etc. Agora, se o meio é abundante, acaba-se por não haver uma necessidade urgente de mudança. Talvez isso possa expressar o não desenvolvimento tecnológico em populações nativas de locais tropicais, com abundância de água e comida. Olha aí. O segundo caso é bem interessante, mas acredito muito mais na possibilidade de ser um problema do sistema de chamada, etc., do que realmente a atividade de uma pessoa que já faleceu. Eu até concordaria, né? Mas coincidência, né? Coincidências são meio estranhas, né? E a respeito do avião que havia se perdido, pelo que li, os celulares tocavam, mas ninguém atendia. Acreditando-se que os aparelhos deveriam ser destruídos caso fosse um acidente aéreo, como poderia estar tocando? Ele pergunta. Bom, talvez o que havia pesquisado, o fato de o telefone estar tocando, vinha devido ao processo de comunicação entre o telefone que faz a chamada até o telefone que recebe. Então, na realidade, os telefones não estavam tocando, era apenas um problema desse mesmo processo. Talvez por interferência do local onde o avião havia caído, etc. O terceiro caso sempre achei que fosse uma lenda. Será que é? No caso, acredito que muito no que falavam que devido ao trauma da pessoa por possuir uma má formação genética, tenha causado a manifestação desse tipo de esquizofrenia em imaginar que a cabeça falava. E por que a cabeça não falaria? Você é descrente? E pelos relatos de pessoas disseram que a cabeça parecia ter vida. Bom, é natural que tal coisa seja no mínimo impactante. Ainda mais na época que talvez as pessoas ficassem mais assustadas com tal coisa. Pois é, algo que realmente impressiona. Bom, é isso. Parabéns a todos envolvidos e não aguardo para mais. PS, se o outro rosto de Eduardo fosse tão gente fina quanto o rosto da mão do D, talvez não fosse tão sinistro assim. Caraca, o Victor, ele fez uma referência tão absurda. Do D, ele tá falando daquele Vampire Slayer, Vampire Hunter D. Você conhece, Gal?
Eu conheço, mas eu não peguei a referência. Eu lembro que a gente gasta num cara com um chapéuzão assim, com a cara azul, todo de preto.
Sim, é um vampiro chamado Vampire... Olha só, vampiro, né? Tem a galera que já tá me enchendo o saco no Facebook, já tem um tempo, né? De que, meu Deus do céu, tem que lançar o podcast polêmico secreto que a gente perdeu. Eu acho que a gente perdeu, não tenho certeza.
Eu vou fingir que não sei de nada.
Por favor, por favor, né? Mas essa referência do Vampire Hunter D, que é um anime, cara, que tem um personagem que tem... Acho que é o personagem principal, se eu não me engano, que tem um rosto na mão. Olha que doida.
Ele tem um rosto na mão. Isso, olha, acho que eu assisti muito pouco dessa, eu não lembrava.
Exatamente, exatamente. Cara, esse mundo dos animes, ele é muito louco, cara. É interessante porque tem de tudo, né? O que tu imaginar tem de tudo.
Tem até capeta na mão.
Exata. Cara, não tinha o Inuyasha, que tinha o monge lá, tinha um buraco na mão? Tinha um ânus na mão?
E não era um ânus, era um buraco negro.
não, agora sim, beleza, gente. É um buraco negro, peraí. vamos lá, vamos comentar um pouquinho que eu tenho uma surpresinha aqui. Você tá preparado pra uma surpresa? Tá preparado pra surpresa? Eu vou colocar um ouvinte aqui. Vamos ver.
Caralho, velho.
Caralho, olha aí o cara. Quem diria? Olha aí. Parabéns, Jean. Você tá aqui no Mundo Freak.
Meu, eu não acredito, velho.
Cara, só pra explicar, galera, temos aqui o ouvinte Jean. Fala oi, Jean.
Opa, olá.
Era pra você falar oi, Jean.
Ah, tá. Oi, Jean.
Tá bom. Jean, você chegou nos Twitter, Twitter da vida, e você reclamou da vida. Qual foi as tretas da tua vida, cara? Você falou que queria participar, sonhou que participava de um Mundo Freak.
Cara, foi algo muito, muito aleatório, assim. Essa noite ali eu tive um monte de sonho bizarro, assim. Entre eles, tinha um que eu fui convidado a participar do podcast com vocês, cara.
Olha aí.
E daí, tipo, era muito bizarro, era pra falar sobre dragões.
Olha, cara, ó, eu não vou falar que não existe essa pauta.
E daí, eu sonhei isso daí, daí do nada acordei, daí eu, que merda, não, porra, não era.
Isso nunca vai acontecer, né?
era o que eu tava achando, cara, tanto é que daí, tipo, agora, tipo, eu trabalho de dia, daí eu estudo de noite, daí agora eu tô aprendendo a tatuar, daí eu tava fazendo uma, daí agora eu entrei no Twitter e tinha isso, tá ligado? Uma mention tua e eu, porra, não acredito.
olha aí, você ganhou, Jean, prepara agora, Jean, porque você ganhou o dia de princesa, parabéns, você tá no Mundo Freak.
Bah, não acredito. Cadê o Netinho?
Olha,
que o Netinho tá com vocês.
Olha aí, tira as mulheres da sala que o Netinho tá, mentira, vamos sem processos por hoje. Vamos lá, Jean, fala um pouquinho de você, quem é você? De onde você vem? Você mora onde? Quantos anos você tem? Qual é seu Tinder?
Cara, sou de Canoas, Rio Grande do Sul, 24 anos, quase 25. Eu sou designer de produto, formando, tô aprendendo a tatuar. E, cara, eu acompanho vocês ali faz uns 3, 4 meses. Eu conheci por causa do Guaxinim.
Olha, cara, Guaxinim é muito
da hora. Do Psycast, mas eu acho que não é bom deixar ele ouvir isso aí, né? Porque... Ah. Daí eu tava ouvindo na base ali de 3 episódios de vocês por dia. E eu alcancei faz pouco tempo, acho que faz um mês ali que eu alcancei ali tudo. E daí tô acompanhando mais parelho, né?
Olha aí. Jean, pergunta agora, fundamental agora, que vai te manter nessa chamada. Você apoiou o meu livro?
Cara, eu não apoiei ainda, mano.
Cara, eu não sei agora.
Porque não entrou dinheiro na minha conta ainda.
Ah, entendi.
Okay. É porque na empresa que eu trabalho a crise afetou um pouquinho, daí tá atrasando tudo, daí tá uma ruim lá.
Tem uma galera que dá essa desculpa de crise, né? Mas vai ver filme dos Vingadores, já tá com a pré-estreia comprada do Star Wars, mas não, tá em crise. Né? O livro do André tá em crise.
Eu nem comprei ainda, cara, tá deprê a vida, assim.
Então tá bom. Ó, Espero seu apoio. Se você não apoiar, eu vou bloquear isso aí pelo Mundo Freak, senão nunca vai baixar. Já fica aí aviso pra você.
Não, mas é claro. Capaz que eu não vou apoiar. Eu quero estar lá. Eu quero o nosso Jesus espacial.
Olha aí, nosso Jesus espacial. Será que vai rolar? Cara, sério, tô muito arrependido de ter aquela promessa, cara. Tô muito arrependido.
Eu acho que vai rolar. Eu já recebi um e-mail aí do Mundo Freak dizendo que vai, hein?
Olha aí. Você spoiler.
Apenas abraço, Andrei. Apenas abraço.
É isso aí. Jean, a gente tá aqui no finalzinho da leitura de e-mails e comentários. Você quer mandar um abraço, alguma mensagem? Show da Xuxa agora.
Bah, um abraço pra vocês aí. Muito obrigado aí. Bah, valeu mesmo por ter me chamado aí a essa hora. Ah, pra minha namorada, pra minha mãe, meu pai, né? Pra todo mundo que for da sua família aí. Não, cara, mas sério, valeu mesmo, cara.
Jean, é isso aí, cara. Eu espero que você nunca duvide. Como já diria nosso filósofo contemporâneo, Justin Bieber, never say never, né? Olha aí, ó. Tá aí. Fermi Mimi no Facebook tá aqui agora. Olha aí, ó. Olha só como o Facebook astuto com os nossos ouvintes. E se você tiver possibilidades, ouvinte que está escutando isso, quem sabe você um dia participa aqui com a gente, principalmente, olha aí, ó, 7 pessoas que compraram a estatueta vão participar com a gente. E já é garantido. Então vocês fiquem ligadinhos que sempre vai rolar essas oportunidades. É isso aí, Jean. Grande abraço pra você e escute sempre a gente, beleza?
Sempre, cara. Continuarei. Valeu mesmo, cara. Muito obrigado.
Nada. Que isso, rapaz. Agora vou te dar um chute na bunda. Até mais.
Tá, falou.
Falou. Olha, cara, tô me sentindo netinho mesmo. Realizando o sonho das pessoas, Gal. Você tem a mensagem final nesse podcast antes da gente terminar essa bagaça?
Paz e luz.
Caralho. Paz e luz. Paz pra você cavar a tua cova e luz pra tu não se perder no escuro. Olha aí, ó. Fica aí a piadinha.
Ótimo, gancho, ótimo.
Exatamente. E falando no escuro, é aquilo, galera. Não olhem para trás.